Nosso coração está cheio de alegria e gratidão ao Senhor por esse tempo de comunhão na palavra.
Nuestro corazón está lleno de alegría por este tiempo de comunión en la palabra.
Tem sido um privilégio maravilhoso conhecer vocês e estarmos juntos aos pés do Senhor.
Ha sido un privilegio maravilloso estar junto y conocerlos y estar a los pies del Señor.
Nossa expectativa é realmente ver um pouco mais do nosso Senhor.
Nuestra expectativa es ver un poco más del Señor.
Então que Ele nos ajude hoje a ver mais dele na palavra.
Que Ele nos ajude a ver um pouco mais dele em sua palavra.
E como Maria, possamos estar aos seus pés ouvindo sua palavra.
E como Maria, podamos estar aos seus pés ouvindo sua palavra.
Vamos abrir em Atos capítulo 13, verso 27.
Vamos abrir em Atos capítulo 13, verso 27.
Enquanto procuramos, eu entrego a saudação de muitos irmãos.
Mientras buscamos, entregamos el saludo de muchos hermanos.
Inclusive los hermanos de Sogamoso envían saludaciones para ustedes.
Inclusive los hermanos de Sogamoso envían saludos a ustedes.
Atos 13, 27.
Hechos 13, versículo 27.
Pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus, nem as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus.
Porque os habitantes de Jerusalém e seus governantes, não conhecendo a Jesus, nem as palavras dos profetas que se leem todos os dias de repouso, las cumpriram ao condenar.
Nós temos procurado discernir um pouco a relação entre a palavra profética e a liderança pastoral.
Nós hemos tratado de reunir el asunto entre la palabra profética y la palabra pastoral,
porque este tem sido um dos grandes problemas em nosso tempo.
Porque este ha sido uno de los grandes problemas en este tiempo.
Por um lado, lemos em Provérbios que não havendo visão profética o povo se desintegra.
Por um lado, leíamos em Provérbios que não havendo palavra profética o povo se desintegra.
Por outro lado, não havendo sábia direção o povo cai.
Também leíamos por outro lado que quando não há uma sábia direção o povo cai.
Então precisamos do equilíbrio entre a palavra profética e a direção ou a liderança do povo de Deus.
Então necessitamos o equilíbrio entre a palavra profética e a direção do liderazgo em el pueblo de Deus.
Nós precisamos conhecer o espírito da palavra desse tempo, mas também pastorear o rebanho de Deus.
Nós necessitamos conhecer o espírito da palavra para este tempo e também pastorear o rebanho do povo de Deus.
Não podemos pastorear o rebanho se não discernir o espírito da palavra nesse tempo.
Não podemos pastorear o povo de Deus se não discernimos o espírito da palavra de Deus para este tempo.
É como um pássaro com suas duas asas.
É como uma ave com duas asas.
Para seguir a direção correta, precisamos da palavra profética e do ministério pastoral.
Para seguir, necessitamos da palavra profética e o ministério pastoral.
Que grande desafio, não é, irmãos?
Este é um grande desafio, irmãos.
Mas precisamos sempre olhar para Jesus, o nosso Senhor.
Então, necessitamos sempre mirar para nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele é o sentido exato, a essência da palavra profética.
Ele é o sentido exato e a essência da palavra profética.
Tudo começa nele, por ele e é para ele.
Tudo começa em ele, é por ele e é para ele.
Nós trilhamos o caminho do engano quando qualquer assunto nos tira da centralidade de Cristo.
Nosotros comenzamos el camino del engaño cuando cualquier asunto nos quita la centralidad en Cristo.
Uma vez estava viajando lá pelo Nordeste do Brasil.
Una vez estaba viajando por el Nordeste del Brasil.
Com alguns companheiros.
Con algunos hermanos.
Tínhamos que ir para São João Evangelista, era uma cidade.
Teníamos que ir para San Juan Evangelista, era una ciudad.
Mas estava demorando muito, aí pedimos uma orientação num barzinho, numa lanchonete.
Aí se estava demorando muito e pedimos a ajuda numa tienda que havia.
Então a pessoa falou: pegue esse atalho aqui que vocês vão para São João mais rápido.
Então a pessoa lhe disse: pegue-se por aqui que aqui vocês vão chegar à cidade mais rápido.
E já que é mais rápido, nós fomos.
Y ya que era más rápido, pues nosotros fuimos.
Y nunca llegamos a São João Evangelista.
Y nunca llegamos a San Juan Evangelista.
Nós chegamos, na verdade, num povoado chamado São João.
Nosotros llegamos, en realidad, a un pueblo llamado San Juan.
Mas era místico, cheio de paganismo.
Mas era um povo cheio de paganismo.
Não era São João o evangelista.
Não era São Juan o evangelista.
Nós tivemos que voltar para o caminho.
E tivemos que voltar para o caminho.
Até chegar a São João evangelista.
Até chegar a São Juan evangelista.
Ou seja, o inimigo sempre coloca os atalhos diante de nós.
Ou seja, o inimigo sempre vai colocar nos atalhos delante de nós.
Se Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Se Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
O inimigo é o atalho, a mentira e a morte.
O inimigo é o atalho, a mentira e a morte.
Então somos muito seduzidos a sair do caminho.
Então sempre vamos a ser muito seduzidos a sair do caminho.
E escolher o caminho mais fácil.
E escolher o caminho mais fácil.
Por isso precisamos discernir muito bem essa questão de palavra profética e o pastoreio da igreja.
Por isso necessitamos discernir bem o assunto da palavra profética e como pastorear a igreja.
Porque se não tivermos o rebanho de Deus em consideração.
Porque se não consideramos o rebanho de Deus.
Nós vamos sacrificar o rebanho por seguir inovações, coisas novas.
Entonces nosotros vamos a sacrificar a la iglesia por seguir novedades.
O assunto de escatologia ou o assunto profético é muito sedutor.
Há assuntos como a escatologia e a profecia que são muito sedutores.
Então nós precisamos ter muito cuidado com isso.
Entonces, a veces necesitamos tener mucho cuidado.
Valorizamos o aspecto profético.
Valorizamos el aspecto de la profecía.
Desde que não sacrifique o rebanho.
Desde que não sacrifique a igreja.
E que tudo seja para o engrandecimento e a centralidade de Cristo.
E que tudo seja para o engrandecimento e a centralidade de Jesus.
Esse texto que lemos em Atos 13, 27.
Este texto que leímos aqui em Hechos 13, verso 27.
Isso mostra um engano terrível que aconteceu com o povo de Israel.
Isso mostra um engano terrível que aconteceu com o povo de Israel.
Paulo cresceu aos pés de Gamaliel, um grande rabino.
Paulo cresceu aos pés de Gamaliel, um grande rabino.
Ele conhecia muito bem a palavra do Velho Testamento.
Ele conhecia muito bem a palavra do Antigo Testamento.
Então ele agora está dizendo, os moradores e as autoridades de Jerusalém.
Então ele agora está dizendo, os moradores e as autoridades de Jerusalém.
Não conhecendo Jesus, nem as palavras da profecia que são lidas todos os sábados.
Dice, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que eran leídas todos los días de reposo.
Preste atención, ellos leían todos los sábados la palabra profética.
Preste atención, ellos leían todos los sábados las palabras de los profetas.
Mas ellos ficaram apenas con la casca de la palabra y no con el espíritu de la palabra.
Ellos quedaron apenas con la cáscara de la palabra, pero no con el espíritu de la palabra.
Porque ellos no leían las escrituras tendo Cristo como ponto de partida.
Porque ellos no leían las escrituras teniendo a Cristo como punto de partida.
Y cuando nós perdemos o essencial que é Cristo, tudo se torna escuro na palavra.
Cuando nosotros perdemos lo esencial que es Cristo, todo se vuelve oscuro en la palabra.
La palabra de Dios no es un laberinto oscuro para nosotros.
La palabra de Dios no debería ser un laberinto oscuro para nosotros.
Mas se torna laberinto si no conocemos la llave de las Escrituras.
Mas se vuelve un laberinto si nosotros no conocemos la llave de las Escrituras.
Podemos comparar las Escrituras como una grande casa.
Podemos comparar las Escrituras como una gran casa.
Y es el Espíritu Santo que tiene la llave.
Y es el Espíritu Santo que tiene la llave.
Somente un ladrón pula el muro para tentar invadir a casa.
Solamente un ladrón salta el muro para invadir la casa.
Cuando tentamos espadrinhar las Escrituras, no conociendo la llave, somos como ladrones.
Cuando queremos escudriñar las Escrituras, no usando la llave, somos como ladrones.
Y podemos caer debaixo del juicio de la palabra de Dios.
Y podemos caer bajo el juicio de la palabra de Dios.
El ministerio del Espíritu Santo es glorificar a Jesús.
El ministerio del Espíritu Santo es glorificar a Jesús.
Y Él abre las llaves de la palabra cuando nós temos a Cristo como centro.
Y Él abre, nos da las llaves de la palabra cuando tenemos a Cristo como nuestra centralidad.
Ahora, você no puede tener intimidad con la casa de alguien.
Ahora usted no puede entrar a lo íntimo de la casa de alguien
si no fue amigo del propietario.
Si usted no es amigo del propietario.
Y esa relación de amistad lleva tiempo.
Y esta relación de amistad se construye con el tiempo.
Entonces, a veces las personas quieren llegar a la palabra de Dios.
Entonces, a veces las personas quieren llegar a la palabra de Dios.
Y ir directo al telhado, a la parte más alta.
Y ir directo a la parte más alta de la casa.
Gostamos de escatología.
Nos gusta la escatología.
Mas esquecemos que lo esencial es el dono de la casa.
Mas olvidamos que lo esencial es el dueño de la casa.
A casa não tem nenhum sentido se não for para relacionamento com a família.
La casa no tiene ningún sentido si no es para relacionarnos con la familia.
Então as escrituras temos hierarquia de valores na palavra de Deus.
Entonces en las escrituras tenemos jerarquía de valores en la palabra de Dios.
Tem coisas que vêm primeiro, tem coisas que vêm depois.
Hay cosas que vienen primero y cosas que vienen después.
Existe uma ordem nas escrituras.
Existe un orden en las escrituras.
Ela é muito grande, muito ampla.
Ele é muito grande, muito amplo.
O problema é que nesse contexto eles liam todos os sábados a palavra profética.
O problema é que nesse contexto eles leiam todos os sábados a palavra profética.
Mas interpretavam tudo errado.
Mas interpretavam tudo aquilo.
E o que aconteceu? Porque eles não conheceram nem a Jesus nem a palavra profética.
E que sucedeu? Porque eles não conheceram nem a Jesus nem as palavras dos profetas.
Então diz que ele cumpriu as profecias quando condenaram Jesus.
Então diz aí que cumpriram as escrituras condenando a Jesus.
A crucificação não foi um acidente.
A crucifixão não foi um acidente.
Deus já tinha tudo preparado desde os tempos eternos.
Deus havia preparado todo desde os tempos da eternidade.
Porém, pessoas foram condenadas porque no lugar de elas serem salvas, elas se equivocaram no plano de Deus.
Sin embargo, pessoas foram condenadas porque elas se equivocaram em quanto ao plano de Deus.
A palavra de Deus sempre vai se cumprir.
A palavra de Deus sempre se vai cumprir.
Mas você vai ter que decidir.
Mas você vai ter que decidir.
Se você vai ser um Judas.
Se você vai ser um Judas.
Ou se você vai ser um João.
Ou se você vai ser um Juan.
Todos eles andaram com o Senhor.
Todos eles andaram com o Senhor.
João reclinou o peito de Jesus.
Juan se recostava no peito de Jesus.
Judas traiu Jesus.
Judas traicionou Jesus.
Todos temos oportunidade.
Todos temos oportunidade.
A grande questão é o quanto estamos vendo de Jesus nas circunstâncias.
A grande questão é quanto estamos vendo de Jesus nas circunstâncias.
A tribulação nos torna mais amigos de Deus ou mais inimigos de Deus?
A tribulação ou as coisas nos vuelven mais amigos de Deus ou inimigos de Deus?
Se nós não discernimos o propósito de Deus.
Outros não discernimos o propósito de Deus em Cristo.
Vamos ler novamente esse versículo porque ele é muito especial.
Vamos ler novamente este versículo porque ele é muito especial.
Os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus nem as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados.
Porque os habitantes de Jerusalém e seus governantes, não conhecendo a Jesus nem as palavras dos profetas que se leem todos os dias de repouso.
Então o culto deles se tornou apenas um ativismo religioso.
Então as reuniões ou o culto deles se tornou apenas um ativismo religioso.
Eles examinavam as escrituras cuidando terem nelas a vida eterna.
Eles examinavam as escrituras pensando que nelas encontrariam a vida eterna.
Mas elas dão testemunho de mim, disse Jesus.
Mas elas dão testemunho de ele, disse o Senhor.
E contudo vocês não querem vir a mim para terem vida.
E com todo eles não queriam vir ao Senhor a para ter vida eterna.
Isso está em João capítulo 5.
Isso está em João capítulo 5.
Então eles esquadrinhavam as escrituras procurando muitas coisas.
Então eles esquadrinhavam as escrituras buscando muitas coisas.
Como aqueles ladrões que saltam o muro e querem entrar dentro da casa.
Como aqueles ladrões que saltam por el muro e querem entrar dentro da casa.
Os ladrões não estão preocupados nem com você nem comigo.
O ladrão não está preocupado com você ou comigo.
Eles querem o tesouro que está dentro da casa, o que tem de valor.
Eles querem o que é de valor na casa.
As pessoas às vezes querem estudar as escrituras para descobrir os segredos dos mistérios de Deus.
As pessoas às vezes querem escudriñar as escrituras para encontrar os segredos dos mistérios da casa de Deus.
Então eles podem ser enganados por um espírito de erro.
Então eles podem ser enganados por espírito de erro.
Eles vão tocar em algumas coisas.
Eles vão tocar algumas coisas.
Mas vão levá-los para o João falso, no lugar do João evangelista.
Pero van a llevarlos por la ciudad falsa en vez de llevarlos a la ciudad de Juan Evangelista.
Então aqui eles estão lendo as escrituras, mas não conhecem Jesus.
Então aqui eles estão lendo as escrituras, mas não conhecem a Jesus.
Eles não conhecem o espírito da palavra profética.
Eles não conhecem o espírito das palavras dos profetas.
Então você imagine todos os sábados estão lendo para pior.
Então se imagine se eles leiam todos os sábados para o pior.
Que Deus nos guarde disso.
Que Deus nos guarde disso.
Cumpriram então as profecias quando condenaram Jesus.
Cumpriram então as profecias quando condenaram a Jesus.
Agora vamos olhar o texto que está no livro de Hebreus, capítulo 3, verso 1.
Agora vamos olhar o texto que se encontra em Hebreus, capítulo 3, verso 1.
Esse período, quando a carta aos Hebreus foi escrita, foi um pouco antes do ano 70.
Este período, quando a carta foi escrita, foi um pouco antes do ano 70.
No ano 70 aconteceu uma grande invasão do Império Romano em Jerusalém.
No ano 70 ocorreu uma grande invasão do Império Romano a Israel.
Vocês se lembram que o templo era a centralidade de Jerusalém?
Vocês recordam que o templo era a centralidade do povo de Deus em Israel?
O judaísmo se tornou uma religião falsa.
O judaísmo se tornou uma religião falsa.
E eles estavam firmados em três princípios. Moisés, a lei e o templo.
Moisés, a lei e o templo.
Então, mesmo o povo que creu no Evangelho. Eles estavam misturados ainda com Moisés, a lei e o templo.
Eles estavam mesclados com Moisés, a lei e o templo.
O templo era a centralidade da religião judaica.
O templo era a centralidade da religião judia.
Então Jesus liberou algumas palavras proféticas. Uma delas é que quando ele está entrando em Jerusalém. Quando ele viu a cidade, ele chorou. Ah, Jerusalém, se você conhecesse o que é devido à sua paz.
Ah, Jerusalém, se vocês conheceram este dia, o dia de sua paz.
Mas isso agora está oculto aos seus olhos. Porque você será cercada de trincheiras.
Porque você será rodeado.
Haverá uma destruição que nunca houve antes entre vocês.
E haverá uma destruição que nunca houve antes.
Porque vocês não reconheceram o tempo da sua visitação.
Porque vocês não reconheceram o dia de sua visitação.
Você está percebendo? Tempo da visitação do Senhor em Jerusalém.
Chegou o tempo da visitação do Senhor em Jerusalém.
Eles estudavam a lei, eles estudavam as palavras proféticas todos os sábados.
E eles estudavam a lei e as palavras dos profetas todos os sábados.
Mas não discerniram o espírito da profecia. Porque a liderança judaica se tornou cega.
E porque os líderes judeus se tornaram cegos?
Então agora levou todo o povo a uma desintegração.
Então levaram ao povo ao desenfreno e à destruição.
Não havendo palavra profética, o povo será destruído. Jesus também falou em Mateus: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas.
O Senhor também falou a Jerusalém em Mateus: Jerusalém, Jerusalém, que matas a los profetas.
E apedreja os que te são enviados.
E apedreja a los que te são enviados.
Quantas vezes eu quis juntar vocês como a galinha junto os seus pintinhos?
Quantas vezes quise, como a gatina, junta os polluelos?
Vocês não quiseram.
E vocês não quiseram.
A vossa casa vai ficar deserta.
E agora sua casa vai quedar deserta.
Ou seja, quando se rejeita a palavra profética.
Ou seja, quando se rechaza a palavra dos profetas.
Então se rejeita também a proteção de Deus.
Se quita, então, a proteção de Deus.
Nós precisamos entender isso.
Nós precisamos entender isso.
Que a obra de Deus avança em nosso tempo.
Que
a
obra de Deus avança em nosso tempo.
Quando nós estivermos andando de acordo com a palavra profética.
Quando nós estamos andando de acordo com a palavra dos profetas.
E eles rejeitaram o espírito da profecia.
E eles rechazaram o espírito da profecia.
E agora eles perderam a proteção de Deus.
E agora eles perderam a proteção de Deus.
Vocês se lembram da época de Jeremias?
Vocês recordam da época de Jeremias?
Quando eles abandonaram a palavra do profeta Jeremias.
Quando eles abandonaram as palavras do profeta.
Eles perderam a proteção de Deus.
Eles perderam a proteção de Deus.
Então o rei da Babilônia invadiu Jerusalém.
Então o rei de Babilônia invadiu Jerusalém.
Destruiu Jerusalém.
Destruiu Jerusalém.
E eles foram levados cativos à Babilônia.
E eles foram levados cativos à
Babilônia. Até se completar o tempo da profecia de 70 anos.
Até completar-se a profecia dos 70 anos.
Foi depois que Daniel lendo as escrituras proféticas.
Depois que lendo Daniel as palavras dos profetas.
Então ele entendeu o cumprimento da palavra profética. Agora ele passa a interceder de acordo com a palavra profética das escrituras. Então quando uniu o tempo da palavra profética.
Então quando o nível
quando teve união com o espírito da palavra profética e a oração,
quando há união entre a palavra profética e a oração,
o poder de Deus interviu na história.
O poder de Deus interviu na história.
Satanás foi afastado.
Satanás foi apartado.
E o povo de Deus teve restauração voltando para Jerusalém.
O povo de Deus teve restauração voltando a Jerusalém.
Hoje nós sentimos tantos problemas, tanta desintegração no meio do povo de Deus.
Hoje nós sentimos tantos problemas e desintegração do povo de Deus.
Não sabemos como fazer para que as coisas sejam arrumadas.
Não sabemos como fazer para que as coisas sejam arregladas.
Somente o poder da palavra de Deus pode fazer isso.
Somente o poder da palavra de Deus pode fazer isso.
Por isso precisamos nos humilhar até o pó.
Por isso necessitamos humilhar-nos até o pó.
Fala, Senhor, fala conosco.
E falar, Senhor, fala conosco.
Traga uma palavra viva entre nós.
Traga uma palavra viva entre nós.
Que afasta Satanás.
Que aparte a Satanás.
Que aviva o teu povo.
Que aviva o teu povo.
Que haja poder para a restauração.
Que haja poder e restauração.
Esse é o nosso tempo que carecemos de avivamento.
Esse é o nosso tempo que carecemos de avivamento.
Mas não há avivamento com homens orgulhosos.
Mas não há avivamento com homens orgulhosos.
O avivamento é fruto de quebrantamento.
O avivamento é fruto de quebrantamento.
De arrependimento de pecado.
De arrependimento de pecado.
De homens que se curvam até o chão.
De homens que se tiram de rodillas.
Para que possamos ver ter os céus abertos novamente.
Para poder ter os céus abertos novamente.
E Deus volte a falar conosco.
E Deus vai voltar a falar conosco.
Nós não podemos usar a palavra de Deus de qualquer maneira.
Nós não podemos usar a palavra de Deus de qualquer maneira.
Quantas vezes falta pureza, santidade diante da palavra?
Quantas vezes falta pureza, santidade no meio da palavra?
E nós ficamos apenas abandonados com a letra da palavra.
Nós apenas quedamos abandonados com a letra da palavra.
Porque o Espírito Santo, ele é alguém tão cavaleiro, tão nobre.
Porque o Espírito Santo é tão nobre, tão respeitoso.
E se nós não tivermos essa humildade, esse quebrantamento para nos achegar às Escrituras?
Porque se nós não temos essa humildade para acercarmos às Escrituras,
como diz, seremos como ladrão que queremos invadir a casa.
Seremos como ladrões que queremos invadir a casa.
Somente o Espírito que inspirou os profetas e os apóstolos a escrever as Escrituras.
Solamente o Espírito me inspirou e os profetas a escrever as Escrituras.
Pode também abrir os nossos olhos para entender as Escrituras.
Pode abrir-nos os olhos para entender as Escrituras.
Como nós carecemos ser amigos de Deus.
Como necessitamos ser amigos de Deus.
Então nesse tempo agora, antes desse tempo, quando o autor escreveu a carta aos Hebreus.
Então, nesse tempo, onde o autor escreveu a epístola aos Hebreus,
ele estava preparando o povo para aquilo que iria acontecer.
Ele estava preparando o povo para aquilo que ia suceder.
A palavra profética que Jesus falou em Mateus iria se cumprir.
A palavra dos profetas que Jesus havia falado em Mateus iria cumprir.
Roma iria invadir Jerusalém e seria o templo destruído.
Roma iria invadir Jerusalém e o templo seria destruído.
Você se lembra que Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra?
Vocês recordam que não quedaria pedra sobre
pedra?
Então,
quando Roma foi invadida, quando Jerusalém foi invadida, ela foi incendiada.
Ela foi queimada.
E havia muito ouro escondido entre as pedras do templo.
Então, o ouro se derreteu e se escondeu entre as pedras do templo.
E eles começaram a derreter no fogo. Então os soldados romanos começaram a tirar pedra sobre pedra. Então nenhuma pedra ficou no seu lugar, tudo foi removido.
O
povo judeu foi espalhado por muitos lugares e perseguidos. E Jesus falou que Jerusalém seria massacrada ou perseguida até se completar o tempo dos gentios.
Jerusalém falou que Jerusalém, Jesus falou de Jerusalém que seria desolada até o tempo dos gentiles.
Por muitos séculos Jerusalém, o povo judeu, tem sido perseguido.
Por muitos tempos o povo de Israel ha sido perseguido.
Até que o tempo dos gentios chegasse à sua plenitude.
Até que o tempo dos gentiles chegue à sua plenitude.
Não vamos entrar nisso, mas tem havido alguns avivamentos em Jerusalém, em Israel.
Não vamos entrar nisso, han acontecido alguns avivamentos em Israel.
E tem havido uma migração do povo judeu espalhado no mundo inteiro de volta para Israel.
E havido um retorno do povo inteiro judeu a Jerusalém.
Antes que isso acontecesse, Deus estava preparando o seu povo.
Antes de que isso sucedesse, Deus estava preparando a sua povo.
Então, quando você lê o livro de Hebreus, 1 Pedro, 2 Pedro.
Então, quando você lê o livro de Hebreus, 1 Pedro, 2 Pedro.
Judas.
Judas.
Você tem que entender que esse é o contexto antes da destruição do templo.
Você tem que entender que esse é o contexto de antes da destruição do templo.
Naquele período já havia perseguição.
Naquele período já havia persecução.
Quando Pedro está escrevendo a sua carta, então ele está falando para não estranhar um fogo estranho que aconteceria entre eles.
Então Pedro lhes está dizendo que não se estranhem por o fogo e a prova que vai suceder sobre eles.
E aconteceu um grande incêndio em Roma.
E aconteceu um grande incêndio em Roma.
Provavelmente em 63, 64.
Provavelmente no ano 63 ou 64.
Havia 14 bairros grandes em Roma.
Havia 14 grandes bairros em Roma.
O imperador incendiou a cidade como estratégia política.
O imperador incendiou a cidade como estratégia política.
Mas seu plano não deu certo.
Mas seu plano não foi acertado. Não
e ele teve que encontrar um bode expiatório.
Então ele encontrou um bode expiatório.
Colocou a culpa nos judeus.
Colocou a culpa nos judeus.
Porque entre os 4 bairros que foram menos incendiados,
porque os 4 bairros que sofreram menos o incêndio,
havia uma grande quantidade de judeus e cristãos.
Havia uma grande quantidade de judeus e cristãos.
Então agora os cristãos passaram a ser grandemente perseguidos.
Então agora os cristãos passaram a ser grandemente perseguidos.
Muitos foram queimados no fogo.
Muitos foram queimados no fogo.
A igreja estava sendo dizimada do ponto de vista externo.
A igreja foi dizimada aparentemente.
Por isso que Pedro está escrevendo aos peregrinos e forasteiros da dispersão.
Por isso que Pedro está escrevendo aos peregrinos e aos estrangeiros da dispersão.
Eles estavam sendo espalhados por muitos lugares.
Eles estavam sendo esparcidos por muitos lugares.
Mas Deus estava preparando o seu povo.
Mas Deus estava preparando o seu povo.
Para uma nova fase de ouro que haveria de vir.
Mas uma fase, para uma fase de ouro que havia de vir.
Mas deveria haver equilíbrio entre a palavra profética.
Mas deveria haver equilíbrio entre a palavra dos profetas.
E o pastoreio, como conduzir o rebanho no tempo da perseguição.
E como cuidar da igreja em tempo de perseguição?
Hoje nós estamos assim também.
Hoje nós também estamos assim.
Nós precisamos ser treinados nesse tempo.
Nós precisamos ser preparados neste tempo.
Não para fugir para o campo ou para qualquer lugar.
Não para ir para o campo ou para qualquer lugar.
Não há nenhuma proteção fora da soberania do Senhor.
Não há nenhuma proteção fora da soberania.
O melhor lugar para estar, o lugar mais seguro é na presença do Senhor.
O lugar mais seguro para nós estar é na vontade do Senhor.
Mas nós precisamos aprender como viver como rebanho nesse tempo.
Mas necessitamos aprender a como viver como igreja nestes tempos.
Por isso vamos voltar ao livro de Hebreus, capítulo 3, verso 1.
Por isso vamos ao livro de Hebreus, capítulo 3,
verso 1. Eu tive que dar esse pano de fundo para vocês.
Tudo é que poner este pano de fundo para vocês.
Para a gente entender a grande importância desse equilíbrio entre a palavra profética e o pastoreio.
Para entender esse grande desequilíbrio que às vezes existe entre a palavra dos profetas e o pastoreio.
Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial.
Hebreus 3:1. Portanto, irmãos santos, participantes do chamamento celestial.
Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa convicção.
Considerai o apóstolo e sumo sacerdote de nossa profissão, Cristo Jesus.
Você está percebendo que existe aqui um chamamento do céu?
Você está percebendo aqui que existe um chamamento celestial?
Mas hoje existem muitas vozes querendo nos chamar e nos seduzir.
Aqui nós vamos encontrar em nossos dias muitas vozes e palavras que nos querem seduzir.
E como rebanho, nós precisamos ter os olhos no nosso sumo pastor.
E como igreja ou rebanho, necessitamos poner nossos olhos em nosso sumo apóstolo e sumo sacerdote.
Nós precisamos ouvir esse chamamento do céu.
Nós precisamos ouvir o chamamento celestial.
Qual é a prova de que estamos seguindo o Senhor e ouvindo a sua voz?
Qual é a prova de que estamos seguindo o Senhor e ouvindo a sua voz?
Esse texto diz que quando estamos ouvindo, nós passamos a considerar atentamente.
Este texto diz que quando estamos ouvindo, nós passamos a considerar atentamente.
Qualquer coisa que nos tire a atenção de Cristo.
Qualquer coisa que nos quite a atenção de Cristo.
Essa é a voz do estranho e não do nosso bom pastor.
Essa é uma voz estranha e não a voz do bom pastor.
Precisamos ter muito cuidado com isso.
Necessitamos ter muito cuidado com isso.
Nós podemos falar de qualquer assunto das Escrituras.
Nós podemos falar de qualquer assunto das Escrituras.
E há muitas necessidades entre o povo de Deus.
E há muitas necessidades entre o povo de Deus.
Mas nunca poderemos pular os muros da casa.
Mas nunca podemos saltar os muros da casa.
Jesus falou: Eu sou o bom pastor.
Jesus falou: Eu sou o bom pastor.
Eu sou a porta das ovelhas.
Eu sou a porta das ovelhas.
Quando você olha os livros da restauração,
quando você mira os livros da restauração,
e as muralhas da casa de Deus, da cidade de Deus no tempo de Neemias estão sendo restauradas,
e as muralhas do povo de Deus nos tempos de Neemias estão sendo restauradas,
encontramos 10 portas no capítulo 3 de Neemias.
Contamos 10 portas no capítulo 3 de Neemias.
Será que alguém entre nós lembra qual era a primeira porta?
Será que alguém entre nós recorda qual era a primeira porta?
A porta das ovelhas.
A porta das ovelhas.
Quando há restauração de fato,
quando realmente Deus está restaurando, de hecho,
a primeira porta que precisa ser restaurada é a porta das ovelhas.
A primeira porta que necessita ser restaurada é a porta das ovelhas.
E quem é a porta das ovelhas?
Quem é a porta das ovelhas?
Jesus falou: Eu sou a porta.
Jesus disse: Eu sou a porta.
Ele diz que as ovelhas entram por ele.
Ele disse que as ovelhas entram.
E elas são livres para entrar e sair.
E elas são livres para entrar e sair.
Ele não escraviza ninguém.
Ele não escraviza ninguém.
Mas eles vão encontrar, as ovelhas vão encontrar pastos verdejantes e águas tranquilas.
Elas vão encontrar nas ovelhas pastos verdes e águas tranquilas.
Então qual é a nossa base de comunhão e serviço?
Então qual é a nossa base na comunhão e serviço?
E quando vamos considerar a palavra de Deus, qual é de fato o nosso foco?
Quando vamos a considerar a palavra de Deus, qual é o nosso foco?
Por onde devemos começar?
Por onde devemos começar?
E que caminho devemos seguir?
Que caminho devemos seguir?
E qual é o nosso alvo no final?
Qual é o nosso objetivo no final?
Nós vamos encontrar que a resposta de tudo isso é o nosso Senhor Jesus Cristo.
Nós vamos encontrar que a resposta a tudo isso é o nosso Senhor Jesus Cristo.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial.
Por isso, amados irmãos, vocês que são participantes do chamamento celestial.
Ah, irmãos, nós temos um chamamento dos céus.
Ah, irmãos, nós temos um chamado dos céus.
Precisamos levantar os nossos olhos aos céus.
Necessitamos levantar nossos olhos aos céus.
Quando olhamos aos céus, encontramos o trono de Deus.
Quando miramos aos céus, encontramos o trono de Deus.
Ele está governando e controlando todas as coisas.
Ele está governando e dirigindo todas as coisas.
Se conhecemos a palavra profética,
se conhecemos a palavra dos profetas,
não iremos nos escandalizar com o que está acontecendo no mundo.
Não vamos escandalizarmos com o que está acontecendo.
O Senhor nos advertiu de todas as coisas.
O Senhor nos advertiu de todas as coisas.
Ele disse que devemos erguer nossos olhos aos céus.
Ele disse que devemos levantar nossos olhos aos céus.
E ter júbilo porque o nosso Senhor está voltando.
E ter júbilo porque o Senhor está regressando.
Mas se tirarmos os nossos olhos do Senhor,
mas se quitarmos os olhos do Senhor,
vamos entrar em pânico.
Vamos entrar em pânico.
Vamos ficar perturbados.
Vamos ficar perturbados.
E como ovelhas que não têm pastor.
E como ovelhas que não têm pastor.
Vamos ficar dispersos e expostos aos lobos, aos perigos.
Vamos a quedar expostos a los lobos e a los perigos.
Hoje o povo de Deus está amedrontado com muitas coisas.
Hoje o povo de Deus está amedrontado com muitas coisas.
O inimigo tem feito um terrorismo mental.
A vezes, em estes dias, o inimigo ha hecho um terrorismo mental.
O nosso chamamento é para o Senhor.
Nossos chamados para mirar ao Senhor.
Quando nós olhamos o Senhor, nos sentimos protegidos.
Quando nós miramos ao Senhor, vamos a sentir-nos protegidos.
E mesmo que passemos por algum tipo de tribulação.
E aunque passemos por algum tipo de tribulação.
Sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus.
Sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus.
Ele nos dará poder celestial para podermos enfrentar todas as adversidades.
Ele nos vai dar poder do céu para poder enfrentar todas as adversidades.
Não devemos ter medo de nada.
Não devemos ter medo de nada.
Sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus.
Sobre nós repousa o Espírito da glória.
Então somente devemos seguir o Senhor.
Então somente devemos seguir ao Senhor.
Considerai atentamente.
Considerar atentamente.
Não distrai os seus olhos para lugar nenhum.
Não se distraiga ponendo sua mirada.
Considere atentamente a Jesus.
Considere atentamente a Jesus.
Ele é o nosso sumo apóstolo.
Ele é nosso grande sumo apóstolo.
Não devemos pensar enganosamente que estamos sem apóstolos.
Não devemos pensar enganosamente que não temos apóstolos.
Quando nós começamos a pensar que não temos um grande irmão, um grande obreiro entre nós.
Quando nós começamos a pensar que não temos grandes irmãos entre nós.
Temos essa inquietação de querer encontrar novos apóstolos.
Temos a inquietude de querer encontrar novos apóstolos.
E isso é um terreno fértil para o inimigo enviar falsos apóstolos.
E isso às vezes se torna um terreno perigoso, fértil para o inimigo enviar falsos obreiros.
Mas nós temos um grande apóstolo.
Mas nós temos um grande apóstolo.
E ele veio representar o Pai entre nós.
E ele veio representar o Padre entre nós.
Agora ele envia novos obreiros.
Agora ele envia também obreiros.
Mas qual é a missão daqueles que são enviados pelo Senhor?
Mas qual é a missão daqueles que são enviados pelo Senhor?
É revelar esse sumo apóstolo e sumo sacerdote.
É revelar este sumo apóstolo e grande sacerdote.
Os verdadeiros apóstolos são aqueles que apontam para o apóstolo.
Os verdadeiros enviados são aqueles que apontam para o grande apóstolo.
E os falsos apóstolos são aqueles que querem atrair o rebanho para eles.
Os falsos enviados são aqueles que querem atrair o rebanho para eles.
Você percebe a diferença?
Você se dá conta da diferença?
Aqueles que são enviados por Deus apontam para o verdadeiro apóstolo.
Aqueles que são enviados por Deus apontam para o verdadeiro apóstolo.
O verdadeiro apóstolo habita neles.
O verdadeiro apóstolo habita neles.
Mas eles não são o apóstolo.
Mas eles não são ele apóstolo.
E aqui está dizendo, considere atentamente o apóstolo.
Aqui está dizendo, considerar atentamente o apóstolo.
Todos nós precisamos considerar atentamente o nosso Senhor Jesus.
Todos nós necessitamos considerar atentamente o nosso Senhor Jesus.
Porque ele foi enviado pelo Pai.
Porque ele foi enviado pelo Pai.
Para nos guiar até o Pai.
Para guiar-nos até o Pai.
Os falsos obreiros são enviados pelo inimigo.
Os falsos obreiros são enviados pelo inimigo.
E eles nos tiram desse caminho de voltar ao Pai.
E eles nos quitam do caminho de voltar ao nosso Pai.
Como o rebanho do Senhor.
Como o rebanho do Senhor.
Somos tão frágeis, tão débeis.
Somos tão frágeis, tão débeis.
Precisamos nos manter unidos no caminho.
Precisamos manter-nos unidos no caminho.
Olhando atentamente para Jesus.
Mirando atentamente para Jesus.
E ele diz, ele é o apóstolo e sumo sacerdote.
E ele diz, ele é o apóstolo e sumo sacerdote.
Como apóstolo ele representa o Pai.
Como apóstolo ele representa o Padre.
Para nós.
Para nós.
Como sumo sacerdote, ele intercede por nós ao Pai.
Como sumo sacerdote, ele intercede por nós ante o Pai.
Hebreus 7:25 diz que ele está intercedendo diante de Deus por nós.
Hebreus 7 diz que ele está intercediendo delante de Deus por nós.
Ele é o nosso sumo sacerdote, por isso nós estamos de pé.
Ele é nosso grande sumo sacerdote, por isso nós estamos em pé.
O templo precisaria ser destruído.
O templo ia ser destruído.
Porque o povo de Deus tinha uma fixação no templo, na lei e em Moisés.
Porque o povo de Deus tinha uma fixação no templo,
na lei
e na lei Moisés.
Nós temos a tendência de fixações.
Nós temos a tendência a ter assuntos em nos quais fijarmos.
Queremos encontrar algum tipo de segurança que nos guarde nesse tempo.
Queremos encontrar algum tipo de segurança que nos guarde neste tempo.
Mas isso é um engano.
Este é um engano.
Somente o Senhor é o nosso esconderijo.
Solamente o Senhor é nosso refúgio.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo.
Aquele que habita bajo o abrigo do Altíssimo.
Então ele pode descansar à sombra do Onipotente.
Então ele pode descansar bajo a sombra do Onipotente.
Ele não vai temer.
Ele não vai temer.
Direi ao Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio.
Direi ao Senhor, tu eres meu Senhor e meu refúgio.
Ele é a nossa fortaleza.
Ele é nossa fortaleza.
Ele não vai temer, inclusive, a peste.
Ele não vai temer, inclusive, a peste.
Está no Salmo 91.
Está no Salmo 91.
O Senhor nos advertiu que viriam pestes e terremotos e tribulações.
O Senhor nos advertiu de que haveria pestes, terremotos, tribulações.
Mas não devemos ter medo disso.
Mas não devemos temer a isso.
Nós devemos olhar e seguir o Senhor adiante.
Nosotros devemos mirar e seguir al Señor adelante.
Considerai atentamente.
Considerar atentamente.
Muito cuidado, porque o inimigo vai querer nos distrair.
Muito cuidado, porque o inimigo vai querer nos distrair.
Todo momento ele está plantando, tentando plantar coisas para nos distrair de Cristo.
Em todo momento ele está querendo sembrar coisas para querer nos distrair de Cristo.
Em Hebreus capítulo 12, verso 1 e 3.
Em Hebreus capítulo 12, verso 1 e 3. 1, 2 e 3.
Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunho.
Portanto, 12:1. Nosotros también teniendo alrededor tan grande nube de testigos.
Él está se referindo àquela galeria de heróis da fé do capítulo 11.
Él está haciendo una referencia a toda esa galería de grandes hombres de Dios de la fe en el capítulo 11.
Peregrinaron en medio de tanta diversidad.
Ellos fueron peregrinos en medio de tantas adversidades.
Mas sus ojos estaban fixos no trono de Dios.
Pero sus ojos estaban fijos en el trono de Dios.
Ellos olhavam e contemplavam a nova Jerusalém.
Ellos miraban y contemplaban la nueva Jerusalén.
Então por isso eles puderam triunfar no meio da adversidade.
Entonces por eso ellos pudieron triunfar en medio de la adversidad.
Lembram que pela fé muralhas foram destruídas?
Vocês, não sei se recordam que por la fé muralhas foram destruídas.
O Mar Vermelho foi aberto.
El Mar Rojo fue abierto.
Muitos foram livrados de grandes tribulações.
Muchos fueron librados de grandes perseguições.
Mas também pela fé alguns foram cerrados pelo meio.
Mas também por la fe algunos fueron aserrados por el medio.
Alguns foram destruídos pelas feras.
Algunos fueron destruidos por las fieras.
Todos eles foram vitoriosos no Senhor.
Pero todos estos fueron victoriosos en el Señor.
Alguns Deus livrou no meio da tribulação.
Algunos Dios los libró en medio de la tribulación.
E outros ele deu poder para prevalecer no meio da tribulação.
Y a otros les dio poder para permanecer en medio de la tribulación.
Foram os mártires de Deus.
Foram mártires de Deus.
Então aqui está dizendo nós que estamos rodeados tão grande nuvem de testemunha.
Então aqui está dizendo que nós outros que fomos rodeados por tão grande nuvem de testigos,
livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão tenazmente se apega a nós.
Despojemos-nos de todo o peso e do pecado que nos assedia.
Existe a diferença entre pecados e coisas que nos embaraçam.
Existe diferença entre pecados e coisas que nos atrapam.
Aqui está dizendo que nós devemos seguir com perseverança a carreira que nos está proposta.
Aqui nós está dizendo que devemos seguir com perseverança a carreira que temos por delante.
Se você olhar um atleta que está no campeonato de corrida,
se você mira um atleta que está numa competência,
ele está se livrando de qualquer peso.
Ele vai livrar-se de qualquer tipo de peso.
Ele vai usar um tênis o mais leve possível.
Ele vai usar as sapatilhas o mais livianas possível.
Um short ou uma bermuda, um short mais leve possível.
As pantalonetas mais ligeiras possíveis.
Alguns tiram a barba e cortam o cabelo bem baixinho.
Alguns se cortam o cabelo e se quitam a barba.
Eles querem se livrar de qualquer possibilidade de peso.
Eles querem livrar-se de qualquer coisa que possa significar um peso.
Mas essas coisas são boas, não são problemas.
Mas essas coisas são boas. Não são problemas.
Só que se torna um empecilho na corrida.
Só que se vuelve um problema na carreira.
O autor aos Hebreus está falando para nós.
E o autor em Hebreus está falando para nós.
Que existem coisas que possivelmente são boas.
Que existem coisas que possivelmente até podem ser boas.
Mas podem ser usadas pelo inimigo.
Mas podem ser usadas pelo inimigo.
Quando isso está se tornando um empecilho para a gente correr.
Quando isso está volviendo para nós um problema para dar. Poder correr.
Por isso temos que olhar atentamente para o nosso Senhor.
Por isso necessitamos olhar atentamente para o Senhor.
Não importa se as coisas são más ou boas em si.
Não importa se as coisas são malas ou boas em si.
O que importa é se elas estão nos impedindo de seguir a carreira.
O que importa é se elas nos estão impedindo seguir a carreira.
Porque o inimigo vai querer semear muitas coisas boas.
Porque o inimigo às vezes também vai querer procurar sembrar coisas boas.
Mas essas coisas vão nos distrair de Cristo.
Mas estas coisas podem distrair-nos de Cristo.
Então, versículo 2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus.
Então, no verso 2 diz: puesto os olhos em Jesus, o autor e consumador.
Novamente ele está falando para nós: olhemos para Jesus.
Novamente ele está falando para nós: pongamos nossa vista em Jesus.
Naquele período, quando essa carta foi escrita, o judaísmo era considerado uma religião oficial por Roma.
O judaísmo era considerado uma religião oficial para Roma.
Não tinha problema você ir ao templo e ser um judeu religioso.
Não havia problema em você ir ao templo e voltar a ser um judeu religioso.
Mas se você era um cristão que declara que Jesus é o Senhor.
Mas se você era um cristiano que declarava que Jesus é o Senhor.
Então Nero não é o Senhor.
Então Nero não era o Senhor.
Então você seria perseguido.
então você seria perseguido.
Agora muitos cristãos estavam assombrados com a perseguição que estava acontecendo.
Agora para muitos foi de grande assombro a perseguição que estava vivendo.
Então uma das coisas que eles estavam sendo seduzidos a fazer.
Entonces una de las cosas que ellos estaban seducidos a hacer
era voltar ao judaísmo.
Era volver al judaísmo.
E deixar Jesus como aquele que é maior sobre todas as coisas.
E deixar a Jesus que é maior que todas as coisas.
Por isso que o autor aos Hebreus está dizendo que ele é maior que Moisés.
Por isso que o autor aos Hebreus diz que Jesus é maior que Moisés.
Maior que os anjos.
Maior que os anjos.
Maior que Josué.
Maior que Josué.
Ele é o quanto Moisés foi o servo da casa.
Enquanto Moisés era o servo da casa,
Jesus era o arquiteto e dono da casa.
Jesus era o arquiteto e o dono da casa.
E ele veio do sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque.
E ele vino sobre o sacerdócio da ordem de Melquisedeque.
Muito superior ao sacerdócio de Arão.
Muito superior ao sacerdote.
Uma das palavras-chave do livro de Hebreus é superioridade ou maior.
Uma das palavras-chave do livro de Hebreus é superioridade ou maior.
Tudo aquilo era transitório.
Todo aquilo era transitório.
Mas eles estavam sendo seduzidos a voltar para aquilo que não era maior.
Mas eles estavam sendo seduzidos para voltar aquilo que não era maior.
Aqueles que estavam ouvindo sobre os perigos da perseguição.
Aqueles que estavam ouvindo os perigos da perseguição.
Queriam apontar meios do povo de Deus se salvar.
Queriam apontar a meios do povo de Deus se salvar.
E isso se tornava um perigo ainda muito maior.
E isso se tornava um perigo algum muito maior.
Porque a única salvação.
Porque a única salvação
é estar exatamente nas mãos do nosso Senhor.
É estar exatamente nas mãos do Senhor.
Por isso ele está dizendo: olhem firmemente para o autor e consumador da fé.
Por isso está dizendo: mirem atentamente o autor e consumador da fé, Jesus.
O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz.
O qual, delante da alegria que tinha por frente.
Ele suportou a cruz.
Ele suportou a cruz.
Ele não fugiu do sofrimento.
Ele não fugiu do sofrimento.
Ele estava vendo o que viria depois do sofrimento.
Ele estava vendo o que viria depois do sofrimento.
Seus olhos não estavam na fuga.
Seus olhos não estavam na huida.
Ele não estava tentando salvar a si mesmo.
Ele nunca tentou salvar-se a si mesmo.
Ele veio cumprir a missão do seu pai.
Ele vinha cumprir a missão de seu padre.
Por isso esse texto é tão precioso.
Por isso este texto é tão precioso.
Ele mostra que haverá uma alegria, uma recompensa depois.
Que mostra que haverá uma alegria, uma recompensa depois.
E porque Jesus está vendo que virá depois.
E porque Jesus está vendo que virá depois.
Diz que sem se importar com a vergonha.
Diz aí que menospreciando o próprio.
E agora está sentado à direita do trono de Deus.
E agora se sentou à direita do trono de Deus.
Ele foi aprovado.
Ele foi aprovado.
Portanto, considerem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo.
Considerar aquele que sofreu tal contradição de pecadores contra si mesmo.
Porque se nós considerarmos aqueles que recuaram para trás.
Porque se nós consideramos aqueles que volveram atrás.
Seremos desanimados.
Seremos desanimados.
Quando consideramos aqueles que perseveraram até o fim.
Mas quando consideramos aqueles que perseveraram até o fim.
Seremos encorajados.
Seremos animados.
O nosso maior modelo é o nosso Senhor.
Nosso maior modelo é nosso Senhor.
Portanto, considere atentamente.
Portanto, consideremos atentamente.
Aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo.
Aquele que suportou tal oposição contra si mesmo.
Para que vocês não desmaiem nem desanimem.
Para que vocês não se desmaiem nem se desanimem.
Que o Senhor nos ajude a olhar para Ele nesses dias.
Irmãos, que o Senhor nos ajude a mirar o Senhor nesses dias.
Vamos ver apenas mais uma passagem para terminar esse tempo.
Vamos ler apenas um passage mais para mirar, terminar este tempo.
Apocalipse capítulo 19, versículo 10.
Apocalipse 19, versículo 10.
Quando João viu o anjo enviado por Deus.
Quando Juan viu o anjo enviado por Deus,
diz: prostei-me diante dos seus pés para adorá-lo.
Disse: me postrei diante de seus pés para adorá-lo.
Quando João tirou seus olhos do Senhor,
quando Juan quitou seus olhos do Senhor,
e colocou seus olhos no anjo,
e colocou seus olhos no anjo,
ele se prostou aos pés do anjo para adorá-lo.
Ele se postrou aos pés do anjo para adorá-lo.
O próprio João está escrevendo isso para nós.
El propio Juan dejó eso escrito para nosotros.
Se aquele ancião com quase 100 anos,
se aquele anciano quase com 100 anos,
que era amigo do Senhor e conhecia profundamente,
que era amigo do Senhor e lhe conhecia profundamente,
foi tentado adorar o anjo aos seus pés.
Foi tentado adorar aquele aos seus pés.
O que será de nós se tirarmos os olhos de Jesus?
O que será de nós se quitarmos os olhos de Jesus?
O anjo, porém, me diz.
El ángel, sin embargo, me dijo:
Não faça isso.
No hagas esto.
Quando o anjo enviado por Deus,
quando há um mensageiro enviado por Deus,
quando aqueles que nos servem de fato são enviados por Deus,
quando de hecho alguns que nos sirven son enviados por Dios,
quando eles perceberem que estamos tirando os olhos de Jesus,
e eles percebem que estamos quitando os olhos de Jesus,
e estamos tendo fixação por algumas coisas que não são o Senhor.
E estamos tendo uma fixação por algumas coisas que não são do Senhor.
Eles vão falar para nós: não faça isso.
Eles vão falar para nós: não faça isso.
Eu sou um servo de Deus assim como você.
Eu sou um servo do Senhor assim como você.
E os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus.
E de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús.
Que coisa maravilhosa é isso.
Que coisa maravilhosa é isso.
Seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus.
Seus irmãos que retêm o testemunho de Jesus.
O testemunho de Jesus.
O testemunho de Jesus.
Adore a Deus.
Adora a Deus.
Pois o testemunho de Jesus.
Adora a Deus porque o testemunho de Jesus.
É o espírito da profecia.
É o espírito da profecia.
Aqui nós temos uma chave maravilhosa.
Aqui nós temos uma clave maravilhosa.
Para entender de fato o que é profecia bíblica e o que não é.
Para entender de hecho o que é uma profecia bíblica e o que não é.
E quando me refiro a profecia, eu estou me referindo a falar profética da Bíblia.
E quando me refiro a profecia, me refiro à palavra dos profetas da Escritura.
O espírito da profecia é o testemunho de Jesus.
Ele espírito da profecia é o testemunho de Jesus.
Ou seja, qualquer mensagem que não gire em torno do Senhor Jesus.
Ou seja, qualquer mensagem que não gire em torno do Senhor Jesus.
Que não nos leve a vê-lo mais.
Que não nos leve a ver.
A conhecê-lo mais.
A conhecê-lo mais, a vê-lo mais.
No meio das circunstâncias.
Em meio das circunstâncias.
Essa não é uma profecia vinda do Espírito Santo.
Essa não é uma profecia do Espírito
Santo. Por mais que use as Escrituras.
Por mais que se queira usar as Escrituras.
Satanás também usou as Escrituras.
Satanás também usou as Escrituras.
Mas ele não estava no Espírito da profecia.
Mas ele tampouco estava no Espírito da profecia.
Porque o Espírito, a essência da profecia.
Porque a essência, o coração da profecia.
O sentido real de toda a profecia bíblica.
O sentido real de toda a profecia bíblica.
É o testemunho de Jesus Cristo, nosso
Senhor. É o testemunho de Jesus Cristo.
Isso vai nos levar como rebanho do Senhor.
E isso vai levar-nos como o rebanho do Senhor.
A seguir o Mestre, a seguir o Senhor.
A seguir o Maestro, a seguir o Senhor.
Não importa a circunstância do nosso tempo.
Não importa a circunstância do nosso tempo.
Nós estamos guardados quando conhecemos o Senhor.
Nós estamos guardados quando conhecemos o Senhor.
João está no final do primeiro século.
João está no final do primeiro século.
E ele está deixando mensagens claras para o rebanho seguir o Senhor.
E ele está dando mensagem claro para o rebanho de seguir.
Ele não se distrai do testemunho de Jesus.
Ele não se distrai, ele se aparta do testemunho de
Jesus. Se você começar a ler o livro de Apocalipse,
se você começa a ler o livro de Apocalipse,
ele começa a dizer que é a revelação de Jesus Cristo.
Ele começa a dizer-nos que é a revelação de Jesus.
Você não pode querer focar outras coisas além de Jesus Cristo no livro do Apocalipse.
Você não pode nem deveria enfocar-se em outras coisas que não seja Jesus Cristo em a revelação.
Claro, existem muitas coisas no livro do Apocalipse.
Claro, há muitas coisas no livro do Apocalipse.
Mas o espírito da profecia é o testemunho de Jesus Cristo.
Mas o espírito da profecia é o testemunho de Jesus.
Se não discernirmos esse equilíbrio.
Se não discernirmos isto com equilíbrio.
Nós vamos ao estudar Apocalipse ou qualquer assunto da Bíblia.
Nós vamos ao estudar Apocalipse ou qualquer assunto da Bíblia.
Nós seremos seduzidos a fixar em coisas.
Nós podemos ser seduzidos a quedarmos em coisas.
E dar demasiada atenção a algumas coisas.
E dar demasiada atenção a algumas coisas.
Coisas que inclusive estão ali na Bíblia.
Coisas que inclusive estão aí na Bíblia.
Mas será como a lua entrando na frente do sol.
Pero será como la luna entrando al frente
del sol. Habrá un eclipse.
Habrá un eclipse.
Todo ficará escuro.
Y todo va a quedar oscuro.
Teremos miedo.
Tenemos miedo.
Ficaremos assombrados.
Y quedaremos apavorados.
Y como rebanho poderemos ser dispersos.
Y vamos como iglesia a ser dispersados.
Y ahora las ovejas están vulnerables nas garras dos lobos.
Y ahora las ovejas quedan vulnerables y expuestas a las garras
no
de los lobos.
No faça eso.
No haga eso.
No olhe para lugar nenhum.
Não mire para outro lugar.
Não se importe se são anjos ou grandes obreiros.
Não importa se se lo dizem ángeles ou grandes obreiros.
Considerai atentamente a Jesus Cristo.
Consideremos atentamente a Jesus Cristo.
Não importa o nível do conhecimento ou da palavra.
Não importa o nível de conhecimento que tenhamos.
Devemos provar os apóstolos, provar os espíritos.
Devemos provar os apóstolos, provar os espíritos.
Julgar as profecias.
Julgar as profecias.
Se são vindos de Deus ou não.
Se são enviadas por Deus.
Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia.
Porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia.
Então, quando nós encontrarmos esse equilíbrio da palavra profética,
entonces cuando encontramos el equilibrio de la palabra de los profetas
y el ministerio pastoral nos conduciendo como rebaño
y el ministerio de pastorado nos conduciendo al rebaño,
nunca nos distraeremos más.
No nos distraeremos más.
Estaremos guardados.
Estaremos guardados.
Y seremos entrenados pelo Señor.
Y seremos entrenados por el Señor.
A cómo prevalecer ese tiempo de perseguição ou de tribulação que virá.
Para como permanecer neste tempo de tribulação ou de perseguição.
Sem medo, mas com glória, cheio de gozo.
Sem medo, mas com glória, cheio de alegria.
Vamos orar ao Senhor.
Vamos orar ao Senhor.